Vou falar um pouquinho hoje sobre colaboração, dando continuidade ainda a uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, que eu iniciei compartilhando na virada do ano. Tenho visto testemunhos sobre manifestação abundante. É o que ele vai fazer, não tenha dúvida. Chegou a hora, eu quero te falar, chegou o teu tempo, hein? E você vê aí coisas acontecerem que você vai ficar boquiaberto. Mas é porque tem uma programação do céu em tudo isso, né? E vamos embora, que eu ainda tenho algumas coisas para falar, não sei se vou terminar, mas vamos embora. Eu quero falar um pouquinho, se é que eu posso dar um título nessa manhã, sobre crescimento como resultado da nossa cooperação com Deus. Você vai ver que isso está por toda a Bíblia, e a importância de eu entender que eu faço parte de um projeto de crescimento e progresso, que não é um projeto meu, mas é de Deus, mas eu colaboro com Ele. É muito legal entender que é a minha colaboração com Ele, não é o contrário, não é Deus que colabora comigo. Só um amém aí, firma. É, pastor, mas como é que é isso? Ah, isso aí. É legal porque na Escola Atos também a gente ensina a vocês, né? Eu aprendi isso, a minha vida mudou, é o meu testemunho, quando eu entendi que eu sigo Ele, não é, eu não fico chamando Ele para me abençoar na minha proposta, né? E a gente vai aprendendo que essa é a movimentação, que a igreja só precisa se encaixar. Porque no projeto de Deus já tem bênção, gente. Né? Lembra aqui algumas coisas que eu falei? E é super importante você lembrar, Deus sempre foi e será, Ele é um Deus de manifestação abundante e de multiplicação. Porque Ele é assim, não tem como. Quando Ele chega, tudo expande. Ok? Depois eu tinha falado sobre isso, Deus sempre se manifestará abençoando a sua vida e a minha. Não tem uma vez que você vá à presença de Deus e você saia deprimido. É o contrário, né, pastor? É justamente isso. Outra coisa que eu tinha falado, Deus nunca mudou nem mudará a sua vontade em abençoar o homem, porque isso está escrito, Ele é a fonte da bênção, gente. Meu Deus, que coisa tremenda. E a outra coisa que eu tinha colocado é que tudo que Deus tem planejado para a vida do homem ultrapassa a nossa capacidade de imaginar o quanto seus planos são abundantes e abençoadores. Se pensou em ser abençoado, Ele já pensou muito mais, multiplicado. Tá, pastor, agora eu quero isso aí acontecer na minha vida. Aqui é que é o detalhe, porque nós somos cooperadores de todo um processo. Na passagem que nós lemos de Lucas capítulo 5, nós vemos isso. Nós vemos, por exemplo, que eu falei duas coisas super importantes. A primeira delas, deixa Deus fazer parte da nossa vida na prática. Não é uma questão de estar na igreja, ser crente, ser membro de igreja, mas é uma questão de diariamente deixar Deus fazer parte. Eu falei sobre a entrega. Pedro entregou o barquinho para Jesus cumprir uma missão. Aí Jesus viu que eles não tinham pego nada. Aí Pedro, volta a pescar. Essa é a segunda, importante, aprender a trabalhar com a inspiração de Deus. Eu falei amplamente sobre isso, quem não assistiu pode pegar nos vídeos passados lá do YouTube, da Academia da Fé. E hoje então eu continuo falando sobre esse ponto aí, crescimento como resultado de cooperação com Deus. Ok? Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, que pelo menos eu identifiquei, e você também conhece, se você lê a Bíblia você conhece, três textos que falam sobre o que a pessoa tem. O que é que ela tem de momento? Isso eu estou falando do ponto de vista natural. Isso que eu vou falar nessa manhã para vocês, nós não olhamos como uma potência no sobrenatural, tipo assim, isso é um potencial para Deus trabalhar. Porque a gente sempre está olhando que tem que vir algo de Deus acontecendo, um milagre para mim direto. E eu quero te provar por essas passagens, como Deus, Ele olha para mim e fala, olha só, o que, que você tem, Elinho? Veja que interessante, você vai entender. Um primeiro exemplo que eu quero dar é sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eu vou usar o texto de Marcos. Marcos capítulo 6, 38. Jesus pergunta aos discípulos, vem cá, quantos pães vocês têm? Jesus não sai dizendo, haja pães e peixe. Mas ele pergunta, quantos pães? Pô, a galera ficou desesperada, olha que multidão, Jesus, não tem padaria para todo mundo nem aqui perto. Mas Jesus falou, quantos pães vocês têm? Não, gente, eu fiquei meditando sobre isso aí que eu escrevi, e Deus foi me mostrando coisas preciosas, ele falou, você tem algo. Eu quero te falar que você está aqui nessa manhã, você tem algo. Que pode promover um crescimento, uma multiplicação que você nem imagina. Eu estou te falando, essa mensagem nessa manhã é libertadora, hein? Ser sábio nessa manhã, e o Espírito Santo vai abrir os teus olhos espirituais para perceber. Incrível. Essa é uma passagem. Vamos ver uma outra? Alguém lembra daquela viúva de um profeta falecido que estava com dívidas, que os filhos estavam ao ponto de serem vendidos como escravos? Ela se apresenta para o profeta Eliseu e fala com ele. Primeira coisa que o profeta diz para ela faz o seguinte, olha só, o que que você tem? De novo. O que você tem em casa? Ela respondeu, essa tua serva aqui não tem nada em casa, mas eu tenho lá um jarrinho e tal, um negócio com azeite. Já conhece essa passagem, se você não conhece, dá uma lida. E o profeta manda ela pegar vasilhas, ela vai lá, pega vasilhas e enquanto enchia as vasilhas, o azeite não acabava. Não é verdade? Interessante, né? Um milagre acontecendo com algo que a pessoa tinha. Não, vou mandar de novo, você vai devagar, porque um milagre acontecendo com aquilo que a pessoa tinha. Um milagre acontecendo porque um garoto tinha um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. No final, uma multidão de 4, 5 mil pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestas. Ah, chocante. Tem mais um exemplo que você conhece, uma outra viúva. O profeta Elias tinha decretado que não ia chover e Deus começou a direcioná-lo para cuidá-lo, para cuidar dele. Ele chega na casa dessa viúva e no verso 13, Elias disse para ela, não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem. Eu fiquei chocado com essa questão, o que você tem? E nós sabemos, ele falou, você vai fazer, você vai trazer para mim, depois você prepara para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não acabará. E o azeite, olha os milagres que foram proporcionados por algo que foi apresentado do que nós temos. Então vamos seguir. Uma conclusão bem clara, gente, básica e evidente nessa manhã, em todos os 3 textos houve um comando do céu. Porque eram representantes de Deus. Não é verdade? Beleza, um comando do céu gerando a bênção de Deus, de crescimento e abundância. Com que a pessoa tinha um milagre. Eu falei, eu volto a comentar sobre isso. Às vezes a gente bota um foco muito assim, caramba, tem que acontecer algo. Beleza, será que de repente eu preciso ouvir Deus falar comigo? Em algo que eu já tenho? Eu já comentei sobre isso, eu quero só trazer esse entendimento, sabe? Que isso não é sempre, mas geralmente se você está orando e crendo por algo, pergunta ao Espírito Santo se você não tem que plantar uma semente com o que você já tem. Interessante essa, né? Eu quero comprar minha casa própria. De repente o Espírito Santo fala, então faz o seguinte, planta uma semente com o que você tem, vai lá e paga metade de uma prestação de um amigo teu, da casa dele. Não me olha assim não, não sou maluco não. Maluco do ponto de vista natural é o sistema do reino, mas dá certo, gera milagre. Aí a gente conta milagre. Pô, cara, você não sabe o que aconteceu, isso. Esse poder da instrução de Deus em termos do que nós temos é muito grande, gente. Você não faz ideia, isso é grande demais. Então, um milagre de abundância proveniente um milagre sempre manifestará bênção. Eu estou pulando, rapaz, eu não botei. Tá, um milagre de abundância proveniente do que você tem. Será que eu botei isso depois? Não, esqueci essa frase. Então a gente viu isso, um milagre de abundância proveniente do que nós temos. Vou começar a prestar atenção, pastor. É. Mas tem um outro texto que também fala de abundância, mas eu quero te falar. Ele é bem interessante, a gente vai ver, porque ele é a fonte de todo crescimento, de toda resposta que nós precisamos. Alguém lembra de João 10? 10, está falando sobre o ladrão, ele veio, é o espírito desse mundo, é a ação de Satanás sobre a vida do homem, veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Não parou por aí. Olha que legal. Vida é ele. Mas que vocês a tenham em abundância. Na Bíblia Amplificada está assim, até encher e transbordar. E nós temos um papel muito grande nisso, gente. Não é verdade? Nessa passagem, eu quero te falar isso, Deus não está adjetivando a palavra vida como se fosse uma qualidade. Vida abundante. Não, não é qualidade. A vida de Deus, essa vida de Zoe, né, que está no grego, é a vida de Deus, ela não tem qualidade, ela não é mais nem menos, ela não é boa, não é ruim. A vida de Deus não tem qualidade que o homem possa comparar, porque ela é perfeita. A vida de Deus é única e completa em si mesma. Você vai entendendo. Então, eu quero te falar que nessa passagem, olha aí, ó, não está Deus qualificando a sua vida, mas Ele está quantificando a manifestação sua. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a manifestação de Deus, ela tem muito a ver com aquilo que o homem precisa cooperar. Agora o Espírito Santo me mandou uma passagem, está vendo? Não estava nem pensando nela, ela é demais. Alguém lembra lá daquela serva que trabalhava na casa do general sírio e ele era leproso? Aí ela chegou e falou assim, ó, falou para a esposa do cara, olha, se ele fosse lá na minha terra e procurasse um profeta, ele seria curado. Aí você vê que coisa interessante, né? Ele foi, acabou indo, não queria, aquele negócio todo foi lá. Só estou resumindo aqui para você entender. Ele chegou lá na frente do profeta, o profeta não veio nem recebê-lo. E foi dada uma ordem para ele, que o profeta manda a ordem. Olha, cara, você vai lá no Rio Jordão, e você mergulha 7 vezes. E o general ainda fala assim, rapaz, tem rio melhor lá na minha terra. Aí, né, os conselheiros, general, calma, presta atenção, ele te pediu só 7 vezes, ó. Aí você vê, né, mesmo com a cabeça doida, não querendo, ele vai e obedece, ele colabora com uma palavra. Olha o resultado, ele foi curado, cara. Você não sabe como Deus tem preparado os milagres abundantes na nossa vida por causa da nossa cooperação. Sem a nossa cooperação, eles não virão. E agora mandei, hein? O que que você tem nessa manhã? Eu falei aqui no primeiro encontro. Eu tenho algo super poderoso que pode liberar portas em cima de portas e oportunidades de crescimento e progresso. Sabe o que que eu tenho nessa manhã? Língua. Poder das palavras que saem da minha boca. Eu estou colaborando com o céu, com as palavras certas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o futuro. Que declarações têm saído dos meus lábios para reclamar, murmurar, falar mal dos irmãos, das pessoas, do governo? Fala, Deus! Mas Ele me deu, e nós sabemos que o poder da língua é um poder criador. É um poder que abre portas. O que que eu venho declarando a respeito da minha vida? Que eu sou fraco, doente, perdido, não sei o que. Não é a linguagem do céu. mas na linguagem do céu há poder suficiente para construir um caminho. Você vê, a gente acha isso tão natural que a gente não considera. Aí eu vou cortando todo aquele planejamento de Deus de abundância em áreas da minha vida, porque eu nem sei, eu estou completamente cego de que tudo isso depende da minha colaboração. Que coisa, hein? Quem está pegando isso nessa manhã? Bom, bora seguir um pouquinho mais. Então, da vida de Deus flui todas as coisas, gente. Mas o desejo dele é que todas as coisas que fluem dele possam crescer. Deus não é um Deus limitado. Ele não me dá algo, ele não dá a presença dele, o poder dele, para que aqui na frente, ali, olha, só tem uma semana, aproveita, porque depois não tem mais não. No mundo caos, no mundo de necessidades cada vez aumentando mais em todas as áreas, nós temos a plenitude da presença de Deus, onde não há falta de nada, pelo contrário, no programa dele é crescimento e progresso. Minha visão é do reino, de entender. Eu quero te falar isso verdadeiramente, quando eu e você andamos com Deus, tudo na nossa vida cresce. Eu não estou falando sobre ser crente, ter carteira de membro da igreja e estar na igreja domingo, eu não estou falando sobre isso, que isso faz parte. Eu estou falando de andar todo dia com Ele. Caminhar com Deus. Não é Ele caminhando comigo, é eu caminhando com Ele. Fazer disso uma prática, uma rotina, uma comunhão diária. Onde aquilo que a gente já falou anteriormente está sendo feito. Eu entrego, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me mostra, me direciona, me dá um toque aí, me baliza. É aqui, então eu vou botar esse pé, vou meter o pé na jaca pela fé, que eu sei que você está me empurrando, aí ele vem. Assim vai. Essa é a maneira de caminhar com Deus. Não é uma maneira religiosa. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Eu falo com todo carinho, gente, porque eu te amo demais. Mas muitas vezes isso aí fica meio obscurecido e o inferno fica cegando a igreja. Pastor, tudo que eu preciso é um milagre. Beleza. Quem sabe Deus não quer te falar algo para você colaborar com Ele que vai liberar o milagre. Pode tirar uma foto. Ontem eu tive em Rio das Ostras. Aí eu estava brincando com o pessoal de Rio das Ostras, fui pregar lá na igreja sobre família. Eu vou trazer essa mensagem aqui também no nosso mês da família aí. Mas aí eu falei, eu queria levar uns garotos, chamei os meninos aí para ir comigo. A gente tivemos que arrumar um carro para 7 lugares, gente. Eu voltei e pedi uma Kombi da igreja batista que tem ali para levar os garotos, para a gente poder ir para lá. Eu falei, olha, eu trouxe aí um time de futebol de salão com 2 na reserva. Né, Lucas? Foi bom, né? Aí, bom, enfim, eu quero te falar isso, gente, será? Não, eu só estou falando isso para vocês, eu falo para mim também, porque eu venho meditando sobre isso, eu falo, Jesus, não me deixa nessa cegueira de não perceber o quanto eu posso colaborar para um milagre chegar. Não, não precisa bater palma, não, eu só estou animado comigo mesmo. Falei, Jesus, o que, que eu não estou vendo? Me mostra. Mas, gente, deixa eu falar para vocês, cara, eu amo vocês, a gente ama, esse ministério é desse. Quero te falar um negócio, muitas vezes Deus pede algo de nós que é sacrificial, não é tão gostoso, não é agradável para a nossa carne, não é meio ilógico Deus dar um filho para Abraão e depois de um moleque tinha 17, 15 anos, sei lá que idade, um adolescente, e Deus fala assim, eu quero ele em sacrifício no altar. Você não vê Abraão discutindo, não vê Abraão pegando uma mula e saindo correndo da presença de Deus, agarrado com um menino. Você vê um cara que prepara lenha, sei lá o que falou para o garoto, que até o momento não tinha falado nada, vamos subir, nós vamos sacrificar. Aí o menino pergunta, nós vamos sacrificar, cadê o animal? Só falta ele dizer, o animal é você. Hoje é você. E o menino deita lá naquele negócio, ele estava para sacrificar o filho dele lá em cima. Deus levanta do trono e fala assim: me segura, porque esse cara não me rejeitou o filho dele quando eu pedi. Você entende? Será que a gente está entregue o suficiente para Deus nos pedir algo que é difícil para nós? Eu também estou pensando. Mas é esse tipo de entrega que vai promover o milagre. É esse tipo de entrega. Não é a entrega que eu quero. Ah, eu vou dar meio tempo para Jesus. Eu vou dar só isso aqui, porque eu estou cheio de coisas para pagar. Tá bom essa oferta aí e tal. Não funciona. Outra coisa que cresce, a gente olha pelo lado do lado de fora, mas eu quero te falar, se você anda com Deus, você vai crescer no conhecimento revelado dele, da aliança que nós temos com ele. O que mais? Nós vamos conhecê-lo mais. O nível da tua confiança em relação a ele aumentará. O teu coração andará mais na tranquilidade. Descanso fará parte de uma prática da tua vida. A força da alegria do Espírito Santo vai multiplicar por dentro e por fora. Não tem esse negócio de achar que o milagre vem só do lado de fora. Dos dois lados. Eu entendi que o Espírito Santo disse algo para mim que eu quero colocar aqui para vocês, que é esse aí, ó. O problema não é ter, mas o sustentar o que você tem e fazer aumentar. Porque a parte de ter vem dele. Agora a parte de sustentar o que ele nos dá e ter sabedoria para fazer isso multiplicar, aí é minha e sua. Alguém está pegando? Muitas pessoas conversam comigo, já conversaram, pastor, eu estou com problema financeiro e tal, tá, então vamos lá. Tem várias coisas dentro do problema financeiro. Tem o sistema do mundo, é o inferno que perturba. Agora vamos falar da nossa parte, vamos fazer a nossa parte. Eu entendo e tenho no meu coração a firmeza sobre ser dizimista, ofertante de coração. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto, será que eu sei realmente lidar com aquilo que eu recebo ao ponto de não deixar que a minha carne compre tudo que eu queira? Fala, Deus! Então tem isso também. Controlar os impulsos da carne, ter um pouquinho de sabedoria para entender o que é prioridade na minha vida. E também definir o que é necessidade. Pode ser que necessidade para um seja uma coisa, para outro outra coisa, mas eu estar sempre num buraco financeiro, tem alguma coisa errada. Porque não é a proposta de Deus. Sabe aquele lance de água que você segura na mão, ela vai vazando entre os dedos? Porque é a minha parte. Porque Ele sempre tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais, nas regiões celestes. E nitidamente eu percebo no meu espírito a divisão que Deus faz, sabia? Tem uma divisão, nós lemos um verso que tem uma divisão, por incrível que pareça. Olha, a primeira parte é essa: a parte de Deus, Ele dá para que eu tenha. Uhul! Beleza, agora peraí, vamos completar isso aí. A segunda é a nossa: coopera com Ele para ter abundância. Uau! Se Faraó não cooperasse com a visão do céu dada por José para ele, dizendo: cara, olha, dias difíceis vêm por aí, mas olha, se o senhor fizer isso, 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 aquilo ali vem como conselho do céu. Aquela provisão sobrenatural para os anos que viriam veio como conselho do céu. E aí o Faraó chegou: temos aí indivíduo mais sábio do que esse garoto? Mas vamos botar esse menino aí, ó, cara, você vai ser governador, é você que vai mandar. Após mim, após a minha pessoa aqui, é contigo. Entende? Aí é uma sabedoria que vem dele para nós, através da sua palavra, que eu entendo claramente no meu coração, e eu colaboro colocando em prática. Diga amém nessa manhã. Show de bola, gente. Então, o que ele nos deu só se torna abundante se cooperarmos com ele. Uhul! Deus dá, mas é a minha cooperação com ele que proporciona ou viabiliza a multiplicação. Pastor Teixeira estava falando sobre finanças, isso eu entendi há muitos anos atrás, gente. Não tem como. Deus trabalha com um sistema de semeadura. Então veja, 2 Coríntios 9, 10, essa é só uma área, vou falar de relacionamento também. Beleza, e Deus que dá semente para quem come todas elas. E Deus que dá semente ao que? Beleza? Então ele também suprirá e aumentará as sementes. Tremendo isso. E tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito para toda generosidade. É o sistema do reino. Eu estava falando ontem lá com o pessoal de família. Quem não está preparado para doar num relacionamento, esse relacionamento vai fracassar. Simples assim, como está fracassado o mundo em termos de relacionamento. Ninguém quer doar nada. Não tem mais nada o que dizer. O sistema do reino é diferente. Mas sabe o que é tremendo? O sistema do reino, o inferno não para e só dá vitória em cima de vitória. Quem quer pagar o preço nessa manhã? Não precisa responder rápido. Tem que pagar o preço. Olha só que interessante. Eu falei isso com a galera lá. Gente, olha só. Se alguém disser, pastor, não tem capacidade de amar, não. Essa, não tem. Não posso perdoar. É mesmo. Tá, beleza. Você não sou de Jesus, aleluia. Entreguei minha vida para ele. É mesmo. Então você é uma nova criatura. Veja bem. Romanos 5, 5. O amor de Deus tem sido derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quantos creem que isso aí é verdade? Então você tem capacidade de amar como Jesus amou. Porque esse tipo de amor, como Jesus nos amou, é um amor de decisão. Não é um amor meramente de sentimento ou de vontade. Ele decidiu sofrer no meu lugar porque ele me ama. Uau! Sabe como é que você prova o teu amor para com a tua esposa ou vice-versa? Prática, você não precisa falar, é bom falar. Mas tua esposa ou teu marido virá que você ama pela prática sua. Pelo comportamento que você tem, do qual todos nós crescemos em aprender. Mas esse é o caminho, não tem moleza. Aí o texto que a gente usa para falar de semente é um texto de relacionamento. Você quer ver? Olha só que interessante, Lucas 6, 27. Uau, isso é reino, tá? Reino de Deus. Eu vou dizer para vocês, disse Jesus, vocês estão me ouvindo bem, né? Quantos estão me ouvindo bem nessa manhã? Aleluia. Beleza? Então eu quero te falar, olha, vocês devem amar os seus inimigos e fazer o bem àqueles que odeiam a você. De forma alguma, Jesus. Não, de forma alguma. Eu não concordo com isso. O ser humano sempre levanta, eu não concordo. E só falta Jesus dizer, eu não estou nem aí para o que você está querendo. O que você está pensando, eu não estou nem aí. Porque esse é o sistema que dá vitória. Porque ele fez isso, morreu na cruz por mim e venceu. 28, abençoa aquele que está te amaldiçoando. Olha, você tem que orar por aqueles que te maltratam. É duro esse discurso. Claro, a carne vai pular. O sistema do mundo pula. O sistema do mundo vai dizer que você é um bobo, né? Vai falar que você é um legume. Graças a Deus, sou um legume de Deus. Saudável. Olha o 31, olha, vocês devem fazer às outras pessoas aquilo que vocês querem que elas façam com você. Não é aquele papo de gentileza gera gentileza. Porque se você vier com pedra, eu também vou contra você. Isso é o sistema do mundo. Então, primeiro eu planto aquilo que eu quero receber das pessoas. É o sistema. Eu sei que não tem amém. A carne não gosta mesmo. Eu sei que teu espírito está amando. O meu também. Aí, então a gente entra no 38. Dai, dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É o mesmo conteúdo, é um conteúdo de relacionamento. Quantos lembram da parábola dos talentos? Deus deu para todos. Ninguém ficou sem ter algo. Todos tinham. Mas nós sabemos o que aconteceu. Uns souberam multiplicar e teve um que não multiplicou. E aí o Senhor foi cobrar dele e disse para ele, cara, o que aconteceu contigo? Isso é só para provar, gente, que a nossa jornada é uma jornada de crescimento e progresso com a nossa colaboração. Consciente daquilo que nós estamos percebendo no momento em que vivemos, que precisamos fazer, não é agradável. Não tem caminho curto, é sacrificial, gera sofrimento, e uma boa parte de atitudes nossas precisam ser de humildade, num mundo soberbo. Quer ver? Olha que legal essa. Romanos 10, verso 17. Até a fé que a gente tem vem dele. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir pela... O que eu faço com a crença que eu tenho nele? Tiago 2 já declara. A fé sem obra, sem uma ação correspondente ao que eu acredito, é morta. Então prova mais uma vez que eu colaboro. E se eu não ponho em prática aquilo que conscientemente eu sei que ele me pediu, eu não posso esperar um milagre. Você está pegando, né? Então, os resultados do céu virão na medida que trabalhamos a fé que nós temos. Não, estou só animado. É mesmo, né? Puxa, mas conscientemente, pastor, eu sei que eu preciso fazer isso. Ontem eu falei lá e o Espírito Santo falou comigo assim, ora por reconciliação. Tem pessoas aqui, ele foi só me dando um download interior ali de algumas coisas. E eu fui só mandando ver. Reconciliação. Mandei uma lá, ó. É uma pessoa aqui que precisa se reconciliar. Tem mais de 3 meses que não fala com a sua tia. Falei, Jesus, é isso mesmo? Estou mandando por fé o que veio. E nós estamos sujeitos a tudo isso acontecer, gente. Eu só não posso esperar um progresso e crescimento na minha vida se eu não resolvo coisas que são importantes para Deus. Relacionamento para Deus é a coisa mais importante. Relacionamento entre pessoas. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas nós temos que trilhar o caminho da reconciliação sempre. Perdão sempre. Não, mas pastor, você não entendeu, fizeram comigo. Ele não está falando sobre isso, ele não botou lá um capítulo de exceções. Não, mas é difícil. Não estou falando que é fácil, mas esse é que é o detalhe com Deus. Quando você tem consciência de que você precisa, é uma decisão. Quando você fala, Espírito Santo, é agora, eu dependo de ti mesmo. Porque eu estou com o sentimento é de matar o cidadão. É ir no cangote e... mas eu vou te obedecer, é perdoar, aleluia, Espírito Santo me ajuda, aí vai, pá, mete o pé, botou o pé na fé, fez a ligação, marcou o encontro, quando chega lá, Jesus providencia tudo, ele te honra, porque primeiro, eu e você honramos a ele. Uau, já posso ir animado para casa, olha. E dos dias que nós estamos vivendo, por qualquer coisa as pessoas se ofendem, cara. Qualquer coisa estão brigando, amigos não estão se entendendo mais. Famílias. Olha a quantidade de pessoas que não falam com o pai, não falam com a mãe, não falam com os irmãos. Tem algum problema nisso aí, meu irmão. Nosso sistema é outro. Eu vou repetir, o nosso sistema é o sistema do reino, é outro. É sacrificial mesmo. Aí eu estava orando ontem sobre reconciliação. E aí assim vai. Então os resultados do céu virão na medida que trabalharmos a fé que temos. E de novo, mandei uma frase que eu percebi que é de Deus, botei aqui para vocês também. Eu, Deus, começo. Elin, um homem coopera comigo para terminar bem. Eu estou terminando. Eu quero te falar, Deus te dá a oportunidade de você casar com uma esposa. Não é não? E um maridão. Aleluia, glória a Deus, altar, está lindo. Mas, olha, votos, hein? Raquel, olha aí, casei vocês. Beleza, mas Jesus está com a gente. Mas Jesus espera que eu tome atitudes para que o meu relacionamento cresça, seja estável e durável. Jesus não vai fazer isso lá dentro de casa. Os anjos também não vão fazer, somos nós. E não adianta orar porque o diabo está furioso lá em casa. Eu estou abrindo a boca para falar besteira, pensando errado, compartilhei isso lá. Não sei se os caras vão me chamar de novo para pregar na igreja, não. Aí eu estou abrindo a minha boca para falar uma opção de besteira, né, pensar errado a respeito da minha casa, dos meus filhos e tal. Aí sempre tem uma oportunidade de encontrar alguém que me faça feliz do lado de fora. Não é não? Ambiente de trabalho é uma desgraça para acabar com o casamento, tá bom? Anote aí. Pastor, ele vai devagar. Não estou devagar. Eu só estou te ajudando a não ir para o buraco. O inimigo é mais sutil do que a gente imagina, sabe? Ele vem me convencer que a minha família não presta. Ou que essa não é ideal. Elinho, vai lá. Bota lá o termômetro de sentir. Não é que você está infeliz, rapaz? É verdade. Oxe. É, se eu for pesquisar mesmo, ó, essa é a minha conversa idiota com o inferno. É, se eu pesquisar mesmo, o amor acabou, porque eu não sinto mais nada por ela. Aí o demônio, glória a Deus. Não, ele não fala glória a Deus, mas. Aí, prepara os rojões para soltar aqui, está quase lá. Não. A Bíblia fala que a gente anda na luz, cara. A luz enxerga as ciladas. Enxerga os pensamentos para me induzir ao erro, cara. Claro, eu estou pensando em mim mesmo. Já não sinto mais. Eu estou certo, ela está errada. Aí, se você tiver coragem, vem para cá, no mês da família. Porque o rojão vai... Mas se você quiser preservar a família, a sua casa. É assim que funciona. Aonde eu quero chegar? Aonde eu vou chegar é o nível da decisão que eu vou ter. Mas a minha decisão está igualzinha do mundo, vou acabar na destruição. Estou fora, cara. Eu quero te falar, vocês andam na luz, essa igreja anda na luz, cara. Aqui tem pastores que são sérios. Não estamos de brincadeira. Então, simples. Diga comigo, Deus começa? E o homem? Então, para terminar, Filipenses 1:6. Estou certo que aquele que começou a boa obra na tua vida, Elinho, ele vai completar até o dia de Cristo. Sem a minha colaboração, não acontecerá. Ele jamais violará o nosso livre-arbítrio. Porque ele sabe que todas as vezes que eu escolher por ele, isso é sacrificial. E isso agrada. Aí ele honra. Alguém pegou isso nessa manhã? Isso é um pedaço dessa mensagem que eu terminei hoje. Mas eu estou aí cozinhando algo que eu preciso falar para vocês, que Deus já tinha me falado sobre Hebreus capítulo 10. E a gente vai falar.
Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.